Amadas, o Senhor quer falar conosco hoje. Já tem falado, né? Tem trazido do seu amor, do aviso que Ele está voltando. E louvamos ao Senhor por isso. E o Senhor quer continuar falando. O Senhor deu uma palavra para Idô. Queremos agora abençoar a vida da Idô para trazer essa palavra para nós.
Aleluia, Jesus. Ó Senhor, inclinamos nossa cabeça, nossos ouvidos e o nosso coração nessa hora. Diante de Ti, Senhor, o Senhor, o dono das nossas vidas, nosso bem maior. Nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Reconhecemos o Deus grande, amoroso, Pai que Tu és. E Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. E nessa hora juntas, Senhor, queremos abençoar a vida da Edô. Sua mente, seu coração, seus ouvidos espirituais estejam, Senhor, totalmente sensíveis ao Teu Espírito Santo. Tudo aquilo que Tu já tem dado para ela, Senhor, e que Tu mesmo encheste o seu coração nesses últimos dias, últimos tempos, ela possa, Senhor, no abrir da sua boca, derramar diante de nós, com toda a graça, com toda a sabedoria, com todo o suprimento espiritual, toda a força física, Senhor, emocional, mental e espiritual. E que cada uma de nós aqui, Senhor, possamos receber de coração aberto, sermos tocadas por Ti e transformadas pela Tua palavra. Em nome de Jesus, repreendemos todo espírito contrário a Cristo nesse lugar. E declaramos que esse lugar, mais uma vez, é Teu, Senhor. Tenha toda a liberdade para Te manifestar. Porque, Senhor, temos plena convicção de que Tu estás aqui entre nós. Nós Te adoramos, Senhor, e Te entregamos esses momentos, em nome de Jesus. Amém.
Amadas irmãs, que dizer, o Senhor já falou tanto aqui, né? Poderíamos já ir para as nossas casas e meditar. E meditar naquilo que o Senhor já falou conosco. Eu confesso para vocês que eu sinto a presença do Senhor tão forte aqui. Deus tão grande, tão tremendo, que eu estou me sentindo tão inadequada. Eu creio que vocês estão sentindo também aquilo que Ele já está falando ao nosso coração. Mas o Senhor separou essa tarde para que estivéssemos juntas, num só espírito, num só coração, buscando ouvi-Lo. E eu vou procurar, procurar expressar a carga que Ele tem trazido e torno a dizer, ainda me sinto tão limitada para expressar tudo que o Senhor tem colocado no meu coração. Nesses últimos dias, eu creio que estamos vivendo os últimos dias, o Espírito de Deus tem se empenhado em nos atrair, em nos polir, em nos moldar, em nos limpar. Estou com lenço aqui. E eu quero dizer para vocês que eu quero. Eu quero conhecer esse Deus mais e mais. Eu quero ter o privilégio de abrir mão de coisas por amor a Ele. Porque eu sei que Ele está voltando. E amadas, mesmo que o arrebatamento não seja hoje, qual de nós sabe o momento que vamos nos encontrar com Ele? Eu sinto uma urgência no meu coração, no meu espírito, dessa busca. E nesse dia, com muito amor, que eu creio que o Senhor separou para nós, que eu quero convidar cada uma de vocês para aplicarmos o nosso coração, nosso sentido, nosso entendimento, em conhecê-Lo mais um pouco. E eu sei que Ele vai além do que está aqui, nessas folhas. Eu sei que Ele vai além, porque Ele nos ama com amor que nós não temos como dimensionar, a não ser crer pela fé e nos entregar a esse amor pela fé. Todas temos certeza de que Deus nos ama, não é mesmo? Por isso, cada uma de nós está aqui hoje. Cada uma tem uma história, cada uma teve uma trajetória, cada uma já tem tido as suas experiências com Deus, umas mais, outras menos. Mas eu creio que se você está aqui hoje é porque Deus já se revelou a você de alguma maneira. E o tema, vamos dizer assim, porque Deus não é um tema, né? Deus tem tantos adjetivos, tantos nomes, tantas qualidades que passaremos a eternidade descobrindo, buscando esse conhecimento maravilhoso. E essa é a nossa alegria, de que teremos a eternidade para conhecê-lo. Amém? Mas vamos dizer assim, que nós vamos ver um aspecto da vida de Deus, do caráter de Deus, que resume na palavra zeloso. O Senhor me deu essa palavra para um retiro de mulheres que nós tivemos em TAPS, faz anos, alguns anos, mas ela está resumida, viu? Não se preocupem que não são dois dias, três dias de retiro. Ela está resumida, mas eu creio que é o maná de Deus para nós hoje aqui. Eu vou citar alguns textos, até a irmãzinha ali, se ela quiser colocar, não. Mas para assim evitar de vocês ficarem abrindo a Bíblia, quem quiser pode abrir, mas para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. É Êxodo 34, versículo 14, diz assim: pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso Ele é. Quando o Senhor me deu essa palavra zeloso, me veio no coração assim um Deus cuidadoso, caprichoso, que fica, está sempre assim com aqueles anjos ao nosso redor, nos cuidando, né? Nos livrando de coisas que a gente nem imagina que Ele nos livra todo dia, toda hora, enquanto dormimos. Isso também faz parte do caráter de Deus. Mas quando eu fui buscar na palavra, o que o Senhor queria comunicar com isso zeloso, eu comecei a me surpreender. Quanto mais eu buscava, e aí eu olhava assim: Senhor, está tudo na Tua palavra, eu já li quantas vezes, mas de repente tudo ficou novo. Queridas, zelo, este zelo, biblicamente, ele é o desejo de posse da pessoa amada. É um desejo de fidelidade. Aqui Deus torna conhecido o seu nome. Aqui Ele torna conhecido o seu nome, zeloso. Torna conhecido também o seu caráter. Significa zelo pelo que é seu. E revela um ciúme pelo que é seu. Todas nós sabemos que pertencemos a Cristo. Amém? Fomos compradas por seu sangue, lavadas por seu sangue. Temos um dono, temos uma nova identidade. E, de alguma forma tremenda, Deus tem ciúmes de nós, porque nós somos dele. Amém? Este zelo é motivado pelo amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E este zelo que move o coração dele é motivado por esse intenso amor que ele tem por cada uma de nós. Em especial por sua igreja, que somos nós. Deus já falou aqui, né, no começo, arrependimento, voltar para Ele, porque Ele está às portas. No nosso último encontro, ouvimos sobre um coração rendido ao Senhor, um coração que não se deixa dominar pelas próprias convicções, mas que se rende àquilo que é de Deus. No final, até compartilhei um sonho sobre a volta do Senhor, A Ana trouxe também uma palavra sobre a volta de Jesus. Então o noivo está às portas. E ele não quer nos dividir com nada e nem com ninguém. Ele nos quer 100% para ele. E é isso que deve arder no nosso coração, amados. Este zelo é um zelo que protege a relação amorosa. Por isso ele nos cuida. Por isso ele nos chama. Porque ele quer nos proteger. Por isso ele nos corrige. Por isso nós estamos em discipulado, amadinhas. Para ouvir o Senhor através do nosso vínculo. Para que não nos desviemos com nenhum engano. Para isso nós temos companheiras fiéis que nos atraem para o Senhor, que nos levam para o Senhor. É cuidado de Deus conosco, com cada uma de nós. E Deus é amor. E este amor de Deus, biblicamente se compara com o amor do marido. O amor do marido pela esposa. O noivo está às portas. A leitura que a Maria Lúcia fez em Apocalipse. O noivo está às portas. E ele tem ciúme. Ele quer a noiva somente para ele. Isso é o que arde no coração dele. Sabemos, queridas, que a exclusividade do casamento, a essência do casamento é a fidelidade, né? A exclusividade, pertencer a uma só pessoa e para sempre. Sabemos que a Bíblia nos mostra que o casamento é indissolúvel. Só a morte pode separar um casamento terreno. Mas o casamento com Cristo, ele é eterno. Então, o amor no nosso coração por ele tem que ser um amor exclusivo. A figura do casamento, do marido, é utilizada muitas vezes na Bíblia para descrever o relacionamento de Deus com o seu povo. As solteiras, saibam que já têm um marido em primeiro lugar. Vocês são muito bem-aventuradas, queridas. As casadas têm um marido terreno, que a Bíblia diz que ele deve ser honrado como? Ao Senhor. Por quê? Porque Cristo é o nosso primeiro marido, o único. Os relacionamentos humanos são figuras daquilo que é eterno. Então devemos ter essa consciência que o desejo de Deus é um casamento definitivo com a humanidade. Para isso nós fomos criadas, para vivermos eternamente. A esposa, a noiva do Cordeiro, que a si mesma se ataviou com vestes de justiça. Isaías 54:5 diz assim: porque o teu Criador é o teu marido. Jeremias 3:14, porque eu sou o vosso esposo. Oséias 2:19, desposar-te-ei comigo para sempre. João 3:29, o que tem o noivo é a noiva. Nós temos o noivo, nós temos Cristo, nós temos tudo. Aleluia! Como esposa, noiva amada, a igreja deve ser zelosa para com Deus, mostrando amor, adoração, reverência, dedicação, total fidelidade a Ele. São vários pontos, né, e muito mais, que nós devemos cultivar para honrar o nosso Deus. Quando estamos reunidas, por que nos reunimos? Por que viemos ao culto ou ao encontro de sábado ou domingo? Nós viemos aqui para louvar o Senhor juntas. Para cantar Hosana juntas, né, Carmélia? Cantar santo, 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 santo. E ali o Senhor vai se movendo. Quando estamos juntas, cada um tem, né? Cada uma tem salmo. Hoje já provamos isso aqui, outra tem doutrina, outra tem cânticos, outra tem línguas, tem interpretação de línguas, temos profecias, temos tantas riquezas quando nos reunimos. Ele tem que ser sempre o foco, o centro dos nossos encontros, da nossa intimidade em casa, em tudo que fizermos. O apóstolo Paulo, ele tinha esse sentimento de apresentar a igreja como virgem, pura ao único marido que é Cristo. 2 Coríntios 11:2, 11 versículo 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Depois no versículo 3 fala assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Mas interessante, né, o discipulado de Paulo. Paulo é tão forte em suas cartas, com algumas coisas, tão doce em outros aspectos, porque ele tinha essa carga de apresentar a igreja como uma virgem pura, a um só esposo. Nós temos essa consciência, queridas. Eu tenho me perguntado e tenho clamado, Senhor, gera no meu coração essa consciência, que eu tenho que me preparar como uma virgem pura, que está se guardando a um só marido, a um só esposo. Eu tenho que cuidar da minha casa dessa maneira. Eu tenho que cuidar dos discípulos que o Senhor tem nos confiado com este zelo, de que eles sejam apresentados puros. De maneira nenhuma eu posso servir de tropeço. E quantas vezes a gente pode causar tropeço, até mesmo sem querer, sem perceber, e muitas vezes consciente, mas que o Senhor traga no nosso coração. Eu tenho orado, eu falo por mim, amadas, essa consciência viva. Se Ele voltar hoje, se Ele voltar amanhã, se eu partir, momento que for, que eu me encontre com Ele fazendo assim, com este zelo no coração, de guardar a minha vida e guardar a vida dos que Ele tem me confiado. Este zelo que pertence a Deus deve acompanhar a vida de todo cristão, desde o mais novinho convertido. Ele não vai ter toda a revelação, mas se ele chegou às águas do batismo, ele já se converteu, ele já se arrependeu, já tem uma consciência desse zelo. Pequenininha, é verdade, está chegando ali na porta do reino, passou a porta, mas já é um zelo que deve ser cultivado por nós, aqueles que acompanham, aqueles que estão juntos, que as nossas conversas sejam Cristo, que as nossas leituras sejam Cristo, que os louvores que ouvimos, todos sejam Cristo. Tem que ter Cristo. Pode falar de Cristo, mas não ter Cristo. Que Deus nos traga essa sensibilidade no Espírito para ler bons livros, ler a Bíblia, aplicar a palavra, mas em Cristo. Com este zelo de separação. A Bíblia também nos dá o exemplo de como Deus elogiou o zelo de Finéias. Em Números 25, do 7 ao 11. Queridas, que vocês podem ler em casa, essa passagem ela é bem forte, né? Velho Testamento. Finéias atravessou com uma lança um israelita junto com a mulher estrangeira por causa do zelo pelo Senhor. Nós não estamos mais no Velho Testamento, né? Jesus veio salvar. Mas nós temos que pegar uma lança e acabar com o pecado na nossa vida, na nossa casa, não com as pessoas, mas com o pecado, por causa desse zelo por Deus. Isso sempre regados com o amor de Cristo. Tem que ser em Cristo. 1 Reis 19, do 10 ao 14, também o zelo de Elias. João 2,17, o próprio Jesus, né, quando virou a banca lá dos... virou as moedas, fez lá um chicote e bateu neles. Eu não consigo, às vezes, imaginar aquela cena, né? Mas o que ele falou? O zelo da tua casa me consumirá. Ardia tanto em Jesus, ele sabia o que ele ia ter que passar por nós. Ardia tanto no coração dele essa separação, que ele não podia admitir nenhuma mistura naquilo que era de Deus. O lugar onde seria chamado casa de oração se transformou num lugar de comércio, de compra, de venda, de lucro, quem sabe muitas vezes de roubos, né? Jesus sabia. Eram coisas que não pertenciam a Deus. Apocalipse 3,19. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A palavra que ouvimos no início aqui. A palavra de Deus nos revela um Deus apaixonado. Já pensamos nisso? Um Deus apaixonado. Para mim, a Bíblia é o romance mais perfeito que existe. Quem gostava de romance, eu gostava. Porque não tinha Jesus. Quando eu descobri Jesus, foi a maior história de amor da minha vida. E quero que continue eternamente. E quanto mais leio a Bíblia, mais essa história de amor fica emocionante. Mais eu me sinto participante, mais eu quero participar. Porque o romance fala do quê? De amor. Né? Geralmente o amor de um homem por uma mulher, de um príncipe e uma princesa. Coisas que mulher gosta, né? Deus já sabia disso. Deus é romântico. Deus é amável. Deus é amado. Deus tem ciúmes. Deus quer uma noiva. E essa noiva somos nós. Amém, amadas? Aleluia, que maravilha. Tiago 4,5 confirma tudo isso que eu falei. Diz assim, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Recebemos o Espírito Santo na nossa conversão, quando nos entregamos a Cristo, passamos a ser morada dEle, templo, e esse Espírito que está em nós, ele arde com ciúme de Deus. Então, queridas, nós não podemos fazer qualquer coisa mais com o nosso corpo que vá ferir esse Espírito. Ou falar, ou sequer pensar alguma coisa que vá ferir o Espírito de Deus. Nós vamos fazer? Vamos tropeçar. Sim, a gente é humana ainda. Ainda estamos na carne. Mas não andamos mais segundo a carne. Porque agora temos o Espírito. Né? Se pecarmos, se o nosso coração nos condenar, Deus é maior que o nosso coração. Existe uma palavrinha maravilhosa chamada arrependimento que nos reconcilia com Ele. Todo dia, toda hora, 70 vezes 7 no dia e muito mais, eternamente. O verso 8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Quão doce, né, amadas, é esse convite que ele nos faz de responder ao seu amor. O verso 14 diz assim que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O mundo nos oferece tantas coisas, né? Nós ligamos a televisão, o que é que nós vemos? Às vezes alguns programas bons, né, de pregações, né, mas às vezes até ali existe alguma contaminação. Então, longe de nós tudo que é mundo, que o nosso tempo seja bem aproveitado em conhecer o Senhor. Devemos buscar essa verdadeira intimidade com Ele através da oração, da leitura da palavra, do jejum, da separação de tudo que possa nos afastar dele. Não podemos nos contentar, queridas, com um conhecimento apenas mental de Cristo. Um conhecimento apenas intelectual. É necessário amá-lo e honrá-lo em nossas vidas. buscando uma verdadeira intimidade com Ele. Essa verdadeira intimidade, ela só é cultivada no nosso quarto em secreto. Né? Jesus falou assim, quando orares, né, entra no teu quarto, fecha a tua porta em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ali já fala de intimidade, quarto fala de intimidade. A nossa intimidade com o nosso noivo vai se desenvolver ali no nosso quarto em secreto. Não é nos encontros com a discipuladora somente, não é dependendo do marido cristão para orar conosco. Se ele não ora, eu não tenho vida com Deus. Não. A nossa intimidade é no quarto em secreto com Ele. Isso é a primeira coisa. As outras coisas nos vêm como recompensas, como Jesus falou. O Pai que vem em secreto te recompensará. O Senhor nos chama para Ele. Quantas vezes durante o dia, né, a gente chama, mas tem que botar a roupa na máquina, tem que fazer o almoço. Tem tanta coisa que a gente tem, né? As coisinhas do dia a dia, né, Liginha? Tanta coisinha, né, que nos ocupa. Mas nós temos que nos esforçar e ir contra essa corrente, contra essa maré, e achar esse tempinho. Quem já casou aqui, quem está namorando, quem tem noivo, né, sabe que quando a gente está apaixonada, né, a gente dá um jeito, né, de ver o nosso amado, não é verdade? A gente dá um jeitinho, né? Coloca na agenda, está lá. Com o nosso noivo eterno, tem que ser assim, e muito mais. O salmista fala assim no Salmo 27:8. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Aí ele responde, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Esperamos pelo noivo, e esta espera é pela fé. Ela precisa ser acompanhada de experiências espirituais. As experiências seguem a fé, não é a fé que segue as experiências. Pode até ser, porque a fé é acompanhada de experiência, e elas estão sempre juntas. A fome e a sede de Deus gera busca pelas realidades espirituais. Quanto mais buscamos, mais recebemos. E quanto mais recebemos, mais nós desejamos receber. Romanos 8:33. Esse versículo eu acho lindo demais, demais esse versículo. E até temos um cântico que a Carmélia canta. Quantas conhecem esse cântico? Eu vou ler o texto porque eu acho que tão pouquinho levantou a mão. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Conhecem? Ah, melhorou. Está no CD. Quem não conhece, está no último, no Fala Deus. Escutem, eu quero deixar uma lição de casa. Quem tem esse CD, bote para tocar esse louvor essa semana. Se ajoelhe e comece a buscar a profundidade das riquezas insondáveis. Aleluia. Riquezas insondáveis. O nosso desejo deve ser buscar, 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 buscar. Riquezas insondáveis, amadas, que brotam do trono do Senhor. Aleluia. Tozer, quem conhece o autor A.W. Tozer? Eu gosto muito de ler Tozer. Quem puder, leia as palavras dele, um homem de Deus. Ele diz assim que, apesar de só sentirmos temor de Deus quando fazemos uma ideia correta ao seu respeito, é possível que tenhamos um conceito acertado de Deus sem que haja temor. Pode haver um conceito correto sem que haja amor e sentimento de temor por Ele. Vocês entendem como tem que descer daqui, passar pelo nosso coração e se transformar em vida? E para que entre aqui, eu tenho que buscar. Eu tenho que ouvir A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E para obedecer e para viver, tem que ter passado por aqui. Porque não vai produzir vida de Deus se não tiver passado pelo nosso espírito, pelo nosso coração. Tiago 2,19 diz que até os demônios creem e tremem e não tem como eles serem salvos. Então, amadas, crer, amar, temer, servir, honrar, adorar o nosso Deus. Não basta somente crer. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Deus busca homens e mulheres segundo o coração dele. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é somente nesse tempo de convivência, né? Porque o tempo juntos de convivência entre dois seres é que avalia o relacionamento. Né? Eu não posso dizer que eu convivo, que eu amo uma pessoa, né, que eu tenho um bom relacionamento com ela, se eu não conviver com ela. Se nós convivermos juntos, ali é que o nosso relacionamento vai ser testado. É no dia a dia, é na proximidade, é na intimidade, é no repartir. Ali é que nós somos testadas. Isso acontece no casamento, né? Casamos e... Mas quando vamos habitar juntos, ali é que o relacionamento vai ser testado e aprovado. E isso em qualquer tipo de relacionamento. Quando trabalhamos em equipe, quando por algum motivo duas pessoas têm que morar juntas, tem irmãs aqui que dividem apartamento, imóveis, né, são solteiras, moram com outras irmãs, ali o relacionamento vai ser testado. E vai ser provado se realmente o relacionamento, se existe o amor de Deus, né? Se há mútua cooperação, se há o respeito, ou se só uma parte cede, só uma parte que tem que tomar a cruz. Sabemos que temos irmãs aqui que não têm o marido convertido, jovens que não têm seus pais convertidos. Mas o amor de Deus prevalece também ali. Amém, amadas? O cerne do Novo Testamento, queridas, é a comunhão entre Deus e nós, os seres humanos. A igreja. Deus quer comunhão com todos, por isso nós temos que evangelizar, falar da palavra, levar esse amor, porque o coração dele deseja todos os seres humanos. Desenvolvendo a intimidade e comunhão com Deus, consequentemente, isso será a base para os nossos relacionamentos humanos. Que eles não podem estar acima da vontade de Deus. Nenhum relacionamento humano pode ocupar o lugar do Senhor no nosso coração. Seja pai, seja mãe, seja marido, seja amiga, companheira. Nenhum relacionamento humano pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Filho, bem lembrado, Carmélia. Jesus ainda fala, né? Eu não botei aqui, mas lembrei agora. Quem não aborrecer pai, mãe, marido, esposa, não sei. Filho, filha, não é digno de mim. Aborrecer ali não quer dizer que a gente vai estar sempre brigando, viu? Mas que a gente vai amar menos. Nós vamos amar menos. Podemos facilmente ser tentados a fazer concessão quanto à vontade de Deus por medo de ser desaprovada, por medo de que as pessoas nos queiram menos, se aborreçam conosco. Porém, a fidelidade, o zelo para com o Senhor nos dará a firmeza necessária para confrontar com amor aqueles que se opõem à sã doutrina. Eu quero falar um pouquinho assim para as mais novinhas aqui, quem está na escola ainda. Geralmente os jovens, né, eles são muito pressionados pelos colegas e às vezes entra algumas concessões Mas é sempre tempo de voltar para o Senhor. Quero animar que vocês sejam firmes e sejam canal de Deus para levar essas outras meninas, moças, ao conhecimento desse amor. Sejam firmes nisso. E às vezes até dentro da igreja pode acontecer. Então, queridas, que estejamos cheias desse zelo no nosso coração. A vida espiritual de Cristo em cada cristão é que vai gerar a unidade que nós buscamos como igreja. Todas nós desejamos a unidade, né? Desejamos a unidade não só aqui, mas a unidade é com... A gente convive, às vezes, conhece alguns irmãos de outras congregações. Eu tenho tido, assim, a alegria de conviver com algumas pessoas que congregam noutras congregações e eu vejo tanto de Jesus na vida delas. E eu tenho uma alegria, assim, Senhor, eu vou habitar com elas eternamente, é o mesmo Espírito. E aí a gente tem aquela vontade, assim, que todos fiquemos juntinhos, né? Todos possamos estar no mesmo lugar, louvando juntas. E como eu vejo vocês quando eu venho nas reuniões, né? Queria ver essas irmãs aqui também. Um dia isso vai acontecer. Porque Jesus sabe aqueles que são dele. E eu creio que nos últimos dias a igreja verdadeira, aqueles que são do Senhor, eles vão ser como assim que um imã. Vão ser atraídos uns aos outros. De novo eu vou citar Tozer. Ele usa o exemplo de 100 pianos. 100 pianos, se eles estiverem tocando num salão, mas eles estiverem desafinados, não vai ficar legal, né? Mas se vier um afinador, o mesmo diapasão, né, Carmélia? E ele afina todos aqueles pianos e deixa no mesmo tom. Que coisa mais linda vai ficar. Assim é uma orquestra, né? Quando os músicos todos estão afinados e sai os violinos, os instrumentos todos de corda, de sopro, de percussão, o piano, tudo fica tão lindo, porque tem um maestro. Então, assim como os pianos todos são afinados por um só, todos os instrumentos, todos vão dar o som correto. Então, assim devemos ser nós. Nós devemos nos deixar afinar pelo maestro, o maior maestro do universo, né? O regente ali, o Espírito Santo, que conhece tudo com perfeição. Nosso ouvido tem que estar afinado com ele. Quando nos deixarmos todas ser afinadas assim, essa unidade tão desejada acontece. E se alguém desafinar, a gente não vai lá pisar no pé, né? A gente vai dizer, querida, está desafinando, olha para o maestro, olha para o mestre. Amém, amadinhas? Filipenses 3:8. Fala de deixar, né, as coisas que nos desviam do Senhor. Para olhar para o maestro, para participar dos ensaios, para estarmos bem afinadinhas ali com o nosso instrumento, nós precisamos olhar para o maestro. Precisamos estar presente. Não é verdade? Aí Paulo diz assim: sim, deveras eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Devemos nos separar cada vez mais para Ele. 1 Coríntios 6:17. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Agora nós vamos passear um pouquinho por Cantares. É a última parte. Cantares é um livro maravilhoso, poético, romântico, que fala do amor do noivo pela noiva. Quando eu tive esse encontro com as irmãs de Gravataí em Tapes, o Senhor trouxe essa palavra, que foi algo assim tremendo. Aí passou um tempo, a Rosana trouxe uma palavra na Igreja da Aliança, num retiro, e eu soube depois que ela tinha ministrado sobre Cantares. E ela me deu uma cópia da palavra. Parece que a gente tinha sentado e feito juntas. O Espírito está clamando. O Espírito e a noiva dizem, vamos dizer bem alto, vem, mais alto, vem, mais alto, vem. Aleluia, desculpa gritar. Então, amadinhas, que o noivo venha. Cantares 7:10. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Que lindo, né? Ele tem saudades, queridas. Ele está aqui agora. Ele tem saudades desses nossos encontros, sabia? Ele fica nos esperando também para estar com a gente juntas aqui nesse encontro mensal que nós temos tido. Cantares 7:13. As nossas portas há excelentes frutos de toda sorte. E eu tos reservei, ó meu amado. Guardemos os nossos frutos deliciosos para o Senhor. Cantares 8, do 6 ao 7. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. As muitas águas não poderiam apagar o amor, e nem os rios afogá-lo. Aqui o Senhor procura descrever a intensidade do amor entre ele e a igreja. Seu desejo é ser selado, é ser impresso, gravado no coração da amada. E também no braço, para que jamais seja esquecido. No braço a gente está sempre olhando, né? A gente olha o relógio, olhamos alguma coisa que a gente quer lembrar. Eu geralmente boto alguma coisa, o anel, assim, eu mudo o anel de dedo, ou tiro o anel do dedo quando eu quero lembrar alguma coisa que eu não tenho como anotar na hora. Então o Senhor quer ser lembrado assim, todo momento, ser lembrado por nós. Jesus quer que falemos com Ele. Ele deseja ouvir a nossa voz. Cantares 8:13. Ó tu que habitas nos jardins. A Raquel teve a visão do jardim, né? Teve a visão do jardim. Linda. Ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir tua voz. Faze-me, pois, também ouvi-la. Aqui ele está nos convidando a sair dos nossos relacionamentos humanos e ir para aquele lugar em secreto com Ele, onde nós vamos dizer o quanto nós o amamos, o quanto nós precisamos dEle, o quanto nós precisamos ser purificadas, limpas, o quanto nós precisamos de sabedoria para tecer essas vestes de justiça dia a dia. E é na hora da provação, é na hora da luta, é na hora da contrariedade, é na hora da injustiça, é na hora da perda, é na hora que somos lesadas. Ali é o momento que nós precisamos desse aconchego, dessa sabedoria, desse socorro. Não só nas horas alegres, mas sempre, amadas. No verso 14, o clamor da noiva: vem depressa, amado meu. Cantares 1:2. Beija-me com os beijos da tua boca. A gente sabe que beijo na boca é intimidade. As noivinhas guardam para o casamento, os noivos. É reservado para o casamento, para a intimidade do casamento. Beijo mostra a manifestação do amor de Deus por nós. Prova de que houve reconciliação. Toda vez que o Espírito nos leva a arrependimento, Deus está nos chamando para esse beijo de comunhão, para esse beijo de intimidade. Eu sei que em outras culturas o beijo pode ter um outro sentido, né? Mas eu creio que biblicamente aqui fala desse beijo realmente de reconciliação, que o Senhor quer ter constantemente conosco. E toda hora, todo momento, Ele quer reatar essa intimidade. E uma estratégia do inimigo é, quando pecamos, de nos acusar. E aí nos retrair, e nós já não queremos mais ouvir os louvores, não temos mais vontade de ler a Bíblia, não temos mais vontade de estar com a discipuladora, nós pensamos às vezes em desistir de tudo, parece que tudo perdeu a graça, né? Amadas, isso é o inimigo, isso é a culpa causada pelo pecado que Satanás traz para que nos afastemos do noivo. Mas lembrem disso, quando acontecer um desânimo, alguma coisa, lembrem. Ele está nos chamando para esse beijo de amor, para esse beijo de reconciliação com Ele. Amém, queridas? Que nada venha afastar-nos do Senhor, nenhuma culpa, nenhuma acusação, que nada venha nos afastar umas das outras. Às vezes os relacionamentos são truncados por algum motivo, e qual é a tendência? É fugir, né? Mas Deus quer essa reconciliação com Ele e uns com os outros. Mas nós não vamos nos deter muito nessa parte. Verso 3. Ainda não. Fala assim também: melhor é o teu amor do que o vinho. O amor do Senhor em nós é melhor do que o vinho do mundo, porque biblicamente o vinho representa os prazeres terrenos aqui, as coisas que são da terra. Mas agora a noiva diz assim: melhor é o teu amor do que o vinho. No verso 3 fala: suave o aroma dos teus ungüentos. O aroma dos ungüentos do amado refere-se a reconhecermos que Jesus é o ungido de Deus. Esse óleo da unção no Velho Testamento, o Velho Testamento tem ali um pouco da receita do óleo da unção. Cada especiaria que era usada no óleo da unção, ela tem um sentido espiritual. É muito lindo. Assim, se a gente puder sentar e estudar aquilo. Era o óleo com que eles ungiam os sacerdotes, ungiam um rei. E Jesus recebeu esse óleo da unção para sempre, eternamente. Ele é o sacerdote perfeito, ele é o rei perfeito, ele é o Deus do universo. Ele recebeu essa unção. E a Bíblia diz que era perfumadíssimo, né? Era um óleo perfumadíssimo. O aroma dos ungüentos do amado refere-se a reconhecermos que ele é o ungido, a reconhecermos essa unção, esse perfume, o que ela significa. Quando nos unimos a ele, este bom perfume de Cristo fica em nós. Está em 2 Coríntios 2,15. Quando a gente abraça alguém bem perfumado, eu às vezes volto para casa, saio das reuniões daqui e volto para casa bem perfumado. As irmãs me beijam, mas até os irmãos, e são perfumes diferentes, né? A gente vai para casa bem cheirosa. Não que eu não tome banho antes de vir, viu, gurias? Provavelmente vocês também ficam com algum perfume meu. Mas que coisa linda, né? Poder estar com Jesus nessa intimidade e sair dali exalando essa unção que vem dele, somente dele. Aí o coro dessa parte de Cantares diz assim: em ti nos alegraremos, do teu amor nos lembraremos, mais do que o vinho. Não é sem razão que te amam. Que declaração, né? Eu posso olhar para vocês e dizer: não é sem razão que vocês amam o Senhor. Ele é tão amável. Cantares 1:4. O rei me introduziu em suas recâmaras. Ele, Jesus, nos levou a habitar nele mesmo. Em João 15, ele fala, se permanecerdes em mim, né, eu permanecerei em vós. A palavra permanecer aqui também é traduzida por habitar. Ele está dizendo assim, se vocês habitarem em mim, eu vou continuar habitando em vocês. Na segunda parte do capítulo, muda do eu para nós. Aí diz assim, em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Amamos ao Senhor individualmente, em nossa intimidade, e também amamos os irmãos quando estamos juntos. Como estamos hoje aqui, né? Quando estamos reunidas. Esse amor é insondável e ultrapassa todas as coisas. Isso nos faz lembrar que devemos deixar tudo que é contrário ao Senhor. E deixar é desistir mesmo da velha vida, viu? Não é ficar olhando para trás, tendo saudade de algumas coisas. É desistir do velho homem. É nos despir. Tirar aquelas vestes antigas, bota fora, deixa queimar. Né? Não olha mais para trás, não vamos fazer como a mulher de Ló, né? Não vamos olhar para trás porque nós não somos daqueles que retrocedem. Como diz o Mário Roberto, nem para pegar impulso. Amém? Vamos dar uma paradinha para ver se depois eu volto com mais fogo pelo Senhor. Não, amadinhas, tá bom? Não vamos retroceder. De novo, eu coloquei aquele versículo aqui mais completo de Romanos 11, 33 e 30, depois eu vou ler o 36. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. No 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, se não é dele, não veio por meio dele e não é para ele, não serve para mim. Não serve para nós, né? Mateus 26, do 11, aliás, versículo 13. Acho que é o verso 3. Maria derramou o precioso bálsamo e ungiu Jesus. No verso 8, vocês lembram dessa passagem, né? Que ela quebrou o frasquinho, ungiu Jesus e diz que era um perfume muito caro. Devia ser raro, né? E muito caro. E no verso 8 diz assim, vendo isso, indignaram-se os discípulos. Quem é que se indignou contra ela? Foram os fariseus? Foram os discípulos? Que estranho, né? Porque eles acharam que era um desperdício. Então eu quero deixar para vocês aqui uma palavra de ânimo. Se entreguem para o Senhor com toda a força, com todo o entendimento, com todos os dons, com todo o amor de vocês. Se vocês forem criticadas, amados, se nós formos criticadas, mesmo que seja por discípulos de Jesus, não se intimidem. Continuem ali, com aquele óleo. Continuem olhando para ele. Naquele momento, para Maria, a única coisa que importava era Jesus, mais nada. Eu creio que o resto tudo se apagou, o resto tudo sumiu. Ela só queria estar tocando no Senhor e dando para ele o seu melhor. Então que nós tenhamos esse desejo no coração de dar para Jesus o nosso melhor. Sempre dar para Jesus o nosso melhor. Não vamos olhar o melhor da nossa irmã. Ah, eu queria tanto ter o melhor dela. Como eu não tenho, eu não posso dar para Jesus. Não, queridinhas, amadas. Cada uma de nós tem um melhor que Ele colocou em nós. E que só Ele é digno de receber. Maria manifestou esse amor. Então, para Jesus, dar amor para Jesus nunca vai ser exagero. Em Gálatas diz que a única coisa que não há lei é contra o amor. ali fala do fruto do Espírito, né? E diz assim, contra estas coisas, que tudo está resumido no fruto do Espírito, contra estas coisas não há lei. Para o resto, tudo há lei, mas para o amor não há. Ele não tem limites, porque Deus é amor e Deus é infinito. Cantares 4:11, a fragrância dos teus vestidos, fala, né? A fragrância dos teus vestidos. Vestes na Bíblia fala de condição espiritual, representa os nossos atos, as nossas atitudes e a nossa conduta. A Maria Lúcia leu sobre as vestes de justiça. Apocalipse 19, 7 e 8. São chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Viu como é que nós nos vestimos? Com atos de justiça. O nosso exterior irá mostrar o que há no nosso interior. Se o interior for puro, refletirá no exterior. Nós que somos mulheres temos que estar sempre nos advertindo, nos estimulando, nos admoestando a um vestir-se com decência, né? Sem, como é que fala na palavra? Fala de vestes dispendiosas, sem coisas muito caras, mas coisas que glorifiquem o Senhor. A palavra fala com modéstia, porque a moda está sempre a mil, né, meninas? Sempre a milhão, e a gente não consegue acompanhar a moda. E nem devemos tentar. Nós podemos comprar as roupas que estão na vitrine, na estação? Podemos, sim. Mas sempre pelo filtro da decência, pelo filtro do temor, passando pelo filtro da modéstia, passando pelo filtro de que não seja algo muito dispendioso, exagerado, indecente, né? Não pode. E assim a nossa vida vai refletindo o que é do Senhor. Também, não só na nossa aparência, mas na nossa intimidade. Como é que nós cuidamos da nossa casa, como é que nós cuidamos do nosso próximo, mais próximo, quem é casada, como administra, cuidado com o esposo, com os filhos, com o rebanho do Senhor. Tudo isso nós vamos nos tecendo de vestes de justiça. Muitas vezes no trabalho da mulher, ninguém mais vê, só Deus vê. Quem concorda comigo? Nem todas concordam? Estou surpresa. Claro que muitas pessoas vão ver, vão observar. Mas muitas e muitas vezes mesmo é o nosso lugar secreto com Deus. Ninguém percebeu como é que foi feito, de fato, aquela comida. Como é que foi organizado aquele guarda-roupa. Como é que foi passada aquela roupa. Como é que foi consertado determinada roupa. O filho não foi com a calça rasgada para a escola, com o botão caído, o marido não foi trabalhar sem o botão na manga. Coisinhas, né, parece tão efêmeras, né? Mas se elas forem feitas em Cristo, nós estaremos tecendo vestes de justiça. E assim em todos os aspectos da nossa vida. 1 Pedro 3, o 3 e 4, fala que a beleza seja no homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. É uma das maiores dificuldades femininas, cultivar um espírito manso e tranquilo. Porque o dia a dia gera tanta ansiedade, né? Mas aí tem que estar a nossa beleza. Cantares 5:11, a sua cabeça é como ouro mais apurado, Ouro fala da natureza divina. Jesus é o cabeça de todo o universo. Ouro depurado fala de passar por sofrimentos e provações como ele passou. E a cabeça do Senhor, ele tem essa coroa de ouro. Que também representa autoridade máxima, né? Valor absoluto. Não existe autoridade maior, não existe valor maior do que Cristo em todo o universo, não só aqui na Terra. Cantares 5,16. O seu falar é muitíssimo doce. E só vai provar isso quem puder ouvi-lo. E para ouvi-lo nós precisamos estar com ele, né? Contemplá-lo. A nossa formação como cristãs, amadas, ela acontece não só como cristã, como seres humanos também, né? Ela acontece através daquilo que nós contemplamos. Quem tem filho pequeno sabe que a criança chega a uma idade que ela começa a imitar. Ela faz as coisas porque ela está imitando. O mundo dela é o papai, a mamãe, mais a mamãe, né? A mamãe até uma idade ali de 5, 6 meses, a mamãe, a identidade dela ainda está muito ligada ao corpo da mãe. Porque a mamãe é o mamá, a mamãe é a comida, a mamãe é o banhinho, a mamãe é a fraldinha trocada, a mamãe é o colinho, a mamãe é o cheirinho, a mamãe é tudo, né? A partir dos 6 meses ela começa a descobrir o mundo. E aí nós temos que começar a dosar o limitezinho dela, né? Até para sua própria segurança. Então, ela começa a imitar. Ela imita tudo que ela vê. Se nós pegarmos essa criança e sentarmos o dia inteiro ela, no domingo, na frente do programa do Faustão, o que vai acontecer? Dali um pouquinho, não muito tempo, talvez 2 ou 3 programas, ela estará já repetindo algumas coisas. Se nós colocarmos ela em frente de qualquer outro programa, ela vai acabar se identificando. Quem tem menininha, eu tenho netinha menininha. E a gente comprava muito para elas os DVDs da Ana Paula. Aí ela dançava igual a Ana Paula. Claro, ela assistia aquilo ali, ela começou a reproduzir. Normal, é normal. O ser humano é assim. E isso não é um privilégio da infância, não. Se nós passamos a conviver muito com uma pessoa, é automático, nós acabamos com o tempo falando parecido com aquela pessoa, falando com... tendo a mesma forma de se expressar, né? Os casais que já estão há anos casados, eles acabam ficando parecidinhos, né? Por mais que a gente seja diferente, o Moacir e eu somos opostos. As pessoas às vezes dizem, como vocês são parecidos? Né? É Jesus em nós, mas é de tanto conviver, a gente acaba falando igual. Então, queridas, a nossa formação se dá através daquilo que contemplamos. Eu perdi 20 e alguns anos da minha vida sem conhecer a Cristo. Hoje eu estou com 55. Então, graças a Deus, já é mais tempo que eu conheço o Senhor do que o tempo que eu vivi sem Ele. Louvo a Deus por isso. Mas eu quero animar quem está começando agora. Quem sabe aqui entre nós tem alguém que ainda não começou esse relacionamento com Deus, né? Não conheço todas. Quem sabe alguém precisa reavivar esse relacionamento com o Senhor. Voltar a contemplá-lo. E é só contemplando que nós seremos transformadas. Quanto mais contemplarmos, mais seremos parecidas com Ele. E quanto mais contemplarmos o Senhor, menos nós vamos contemplar a nós mesmas. Se nós ficar contemplando a nós mesmas, nós vamos estagnar. Se contemplarmos o mundo, vamos ficar parecidas com o mundo. Eu não sei se alguém ainda aqui assiste novela, ou gosta de ver seriados, filmes. Quero dizer para vocês que faz muitos anos que... Muitos anos que eu não vejo Procuro assistir filmes cristãos quando sobra um tempinho. Geralmente é na hora do almoço que a gente põe um filmezinho cristão para ver o Moacir e eu. E aí a gente dá pausa e continua no outro dia na hora da refeição. Se a gente for almoçar juntos, né? Agora nós assistimos por último Peregrino. Foi uma boa experiência, recomendo. Mas temos que contemplar aquilo que mostra Cristo. Que mostra Cristo. Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos ver o que as Escrituras nos mostram sobre os sentidos espirituais. Agora a gente vai ver, nós vamos ver os cinco sentidos que nós temos de forma espiritual. E encerramos. A Bíblia nos fala de paladar. Todos sabem o que é o paladar, né? Aquilo que é esse sentido tão gostoso que Deus nos deu, que nos permite sentir o gosto do sorvete, do churrasco, das tortas da Janete. Tanta coisa boa, né? Das geleias da Heloísa. Porque temos paladar. Glória a Deus por ele. E tem o paladar espiritual também. Salmo 34:8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Interessante, né? Tem que provar e ver que o Senhor é bom. Salmo 119:103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Jeremias 15:15. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria ao coração. Interessante isso, né? Achadas as tuas palavras, logo as comi. Eu vi um testemunho do Asaf, que o Asaf, no livro, agora me lembrei onde que... Que o Asaf diz que a experiência, quando ele teve uma experiência com Deus, ele diz que comeu literalmente a Bíblia. Quem já leu o livro do Asaf aqui? Ah, desculpa, gurias, estou fazendo enquete aqui. Mas leiam, é bem lindo o testemunho. Ele diz que literalmente, ele diz que ele sentiu naquela mesma hora uma fome tão grande por Deus, que ele saiu ajoelhado, pegou a Bíblia e começou a tirar pedaços da Bíblia e mastigar, e tal era a fome. Não sei se ele engoliu, acho que engoliu, né, Carmen? Mas glória a Deus, aconteceu algo espiritual ali. Agora eu lembrei desse testemunho, é prova de que existe um paladar mesmo, né? Espiritual e... Ah, a Rosana está aí. E a Aurora. Então, amadinhas, provemos. E se o Espírito nos levar a comer uma página da Bíblia, podem comer com fé. Fiquei cheia de fé depois que eu li. Ah, depois de decorar tudo, diz a Carmélia. Muito bem. Importante é guardar no coração também, né? Agora nós vamos falar do tato. Temos esse tato, o sentido que temos quando tocamos em alguma coisa. 2 Coríntios 6,17. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Olha o cuidado desse noivo amado. Vocês imaginem quando a gente toca em algo impuro, quando os nossos olhos tocam algo impuro, quando a nossa boca profere algo impuro. O Senhor está dizendo que não toquemos, não toquemos. Todo o nosso corpo tem esse sentido. Não toquemos nas coisas impuras. Isaías 52:11. Não toqueis em coisas imundas. Purificai-vos. Mas como é que eu vou saber o que é imundo? Né? Tem uma lista de pode, não pode nessa congregação? Às vezes seria bem mais fácil, né? Mas a lei de Cristo, ela é muito mais abrangente. Ela é a lei que diz assim: ama a Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o nosso limite. Amar a Deus acima de todas as coisas vai demonstrar amor a Deus, aquilo que eu estou tocando, vai demonstrar amor ao meu próximo, Quem é casado, né, não temos rapazes aqui, mas eu acho que é também importante falar. Oi, também quem é solteiro, se vai assistir alguma coisa impura, pode, por algum descuido na internet, cair em alguma cena impura. O que, que nós vamos fazer nessa hora? Quem não tem internet pode estar assistindo um filme. E os nossos olhos vão tocar aquilo, aquela cena impura. Por isso é melhor não assistir, viu, gurias? Mundo é mundo, como diz o meu marido. Às vezes a gente não olha um filme, às vezes a gente olha, assiste um filme porque não tem cena de sexo, não tem cena de não sei o quê. Mas o Moacir sempre pergunta, não tem nada de incredulidade? Aonde tem incredulidade não serve para nós. O padrão de Deus é muito mais alto, é muito mais profundo, é muito mais sublime. Então, como saber o que é impuro? Isso somente no conhecimento do Senhor, no cuidado no corpo, através das juntas, dos ligamentos, discipulado, companheirismo, encontro na casa, igreja na casa, estarmos cheias do Espírito Santo, não ter conversas inconvenientes, nem com irmãos, sempre trazer a conversa para o lado do Senhor. Agora nós vamos ver o olfato, sentimos o perfume, né? Por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios 14,16. Então esse perfume, ele tem que exalar de nós. E quantas vezes as pessoas... eu creio que muitas de vocês já tiveram essa experiência de a pessoa dizer para a gente assim, o que que tu tem de diferente? Tem uma coisa diferente. E aí a gente pode falar do Senhor, porque eles percebem. Eu agora, no final do ano, a gente esteve numa pizzaria com a nossa família e tinha um rapazinho servindo as mesas. Eu nunca tinha visto aquele rapaz. Mas o rapaz só estava servindo. Ele pediu o que, que nós queríamos beber e trouxe. E eu senti no meu espírito que aquele rapaz era de Jesus. Olha, gurias, como eu estou vendo essa luz, eu tinha certeza. Mas a minha carne queria uma provinha, né? Daí ele andou, uma hora ele chegou ali, ele veio me trazer meu suco, aí eu disse assim para ele, tu é de Jesus, né? Aí ele me olhou e disse assim, deu para sentir? E eu disse, deu. Aí a gente já deu glória a Deus, aleluia, ali foi uma bênção, né? Mas eu fiquei tão feliz que eu disse, Senhor, como é bom ter a marca do teu Espírito em nós. Isso nos guarda. Nos últimos dias virão lobos, enganadores, vestidos de ovelhas, vestidos de pastores. Mas se nós conhecermos a voz do nosso amado, conhecermos o Espírito que habita em nós, logo nós vamos identificar se aquela voz é do pastor ou não. Eu quero trazer esse alerta. Busquem o Senhor, busquem para dentro da casa, busquem para junto dos filhos. Tenha o hábito de leitura da palavra com os filhos. Tenha o hábito de leitura da palavra com o esposo. Com o colega de trabalho, fala da palavra. Porque isso é o que vai nos livrar do engano. É só o conhecimento de Deus que vai nos livrar do engano dos últimos dias. Amém, amadas? Efésios 5:2. Andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Aroma. Chegou diante das narinas do Senhor, o sacrifício de Cristo na cruz. E toda vez que nós renunciamos a algo aqui na terra, esse aroma sobe diante do Senhor. Toda vez que eu digo não para o pecado, Deus aspira aquele cheiro suave, porque ele vem de Cristo. Todas as vezes que eu deixo o Adão onde ele tem que ficar, em morte, e eu dou lugar para Cristo na minha vida, perdoando, amando, andando a segunda milha, sofrendo dano, sofrendo a perda. Toda vez que isso acontece, Deus aspira esse cheiro, porque é o cheiro de Cristo. É isso que tem que exalar de nós. E eu reconheço que de mim, muitas vezes, não é o cheiro de Cristo que sai. Mas eu me arrependo. E quem sabe ainda tem coisas que eu não estou vendo, que Ele tem que me mostrar. Só Ele pode me mostrar. Então, quem sabe todas nós aqui poderíamos hoje ver coisas que saem de nós, às vezes que não é o que deveria ser, né, amadas? E hoje o Senhor está nos fazendo esse convite, com toda essa palavra, para que nós cultivemos essa vida ressurreta, fluindo de nós. Filipenses 4, já li, né? Como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Filipenses 4, 18. Isso tem que ser como esse aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Cultivemos vestes de louvor. Muitas vezes a Bíblia diz que são sacrifícios de louvor. Tem momentos que tem que ser sacrifícios de louvor. Mas que o louvor nunca deixa os nossos lábios. Agora nós vamos ver a visão. Esse sentido tão precioso, né? Salmo 36, 9. Na tua luz vemos a luz. Nós só teremos luz quando olharmos para a luz do Senhor. Efésios 1, 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Interessante, o nosso coração tem olhos, né? Que precisam ser iluminados. Hebreus 2, do 8 ao 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. É uma visão pela fé. Alguns têm o privilégio de ver Jesus mesmo. Alguns contam que já morreram, estiveram no céu, viram Jesus, voltaram. Tem muitos testemunhos, né? Uns já viram meio assim de ver, ele apareceu, né? Eu já vi testemunhos assim. Mas todas nós podemos ver Jesus com os olhos do nosso coração. Eu já vi. E é uma experiência maravilhosa e indescritível. E lamento todo dia que não dedico mais tempo para essa busca. Com os olhos do coração. Tem até um cântico, né? Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Queremos ver o Senhor, né? Queremos ver o Senhor. Que Ele abra os olhos do nosso coração. E que nós deixemos. Hebreus 2, do 8 ao 9. Já li. Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. E aqui falando dos olhos como lâmpada. Então, como é o meu olhar? Como é o meu olhar para o meu irmão? Como é o meu olhar para mim mesma? Como é o meu olhar para Cristo? Jesus ainda fala na continuação desse versículo, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Agora vamos ver a audição. Segundo Reis 18, 4:1. Aqui foi aquela passagem que Elias orou por chuva, todas, creio que, não vou perguntar agora quem leu, tá? É que Elias orou por chuva e ele diz assim, já se ouve o ruído, né? De abundante chuva. Ele mandava o servo dele lá olhar e o servo dizia que não tinha nada, não tinha nada. E Elias se abaixava e orava e depois o servo falou assim, eu vejo uma pequena nuvem. Do tamanho da mão de um homem, ele via lá no horizonte. Vocês imaginem que pequenininha que era, né? E Elias ouviu o som, o ruído, nem era som. Som é uma coisa, ruído é outra, né? Era um ruído, era um uma coisa, não era um som definido. Era um ruído de abundante chuva. Que nós tenhamos essa audição de fé, né? De ouvir as coisas no espírito primeiro, antes delas chegarem no mundo físico. Outro dia a gente podia falar de fé, né, gurias? Tremendo. Lucas 14, 35. A nossa advertência aqui hoje. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o clamor do Espírito Santo nos últimos dias. Agora eu vou ler uma oração que foi Nicolau de Cusa, que escreveu muitos anos atrás. Muitos, muitos anos atrás mesmo. Mas é, sempre as experiências com Deus são atuais, né? Quando lemos testemunhos de homens e mulheres de Deus do passado, a gente vê como são tão atuais. Muitas vezes parece a nossa oração, e eles fizeram lá no ano, às vezes nem ano 1000 era, né? Ou já era 1000. Temos orações no Velho Testamento, temos orações no Novo. Diz assim, quando emprego toda a diligência em te buscar, a oração dele para o Senhor, né? Porque tu te empenhas em minha direção, quando contemplo a ti somente, com toda a minha atenção, e nunca desvio, perdoe, gurias, e nunca desvio de ti os olhos da minha mente, pois tu me envolves com atenção constante. Quando dirijo o meu amor somente a ti, porque tu és o próprio amor, e te voltaste inteiramente para mim. O que é a minha vida, Senhor, senão aquele abraço com o qual a tua doçura aprazível me envolve? Amém, amados. Que nós possamos nos sentir assim, nessa busca pelo Senhor, nessa busca pela presença dEle, reconhecendo o quanto Ele se inclina para nós, que a nossa vida se resuma nesse abraço, que a nossa vida se resuma neste encontro, que a nossa vida se resuma na união com Ele. Eu quero convidar vocês agora para nós curvarmos a nossa cabeça, deixar que o Espírito Santo fale a cada uma de nós. Se o Senhor está falando ao teu coração, se você quiser se ajoelhar, quiser ficar de pé, quiser sentar, deixa o Senhor sondar o coração. Se alguém não teve essa experiência com o Senhor e gostaria de tê-la hoje, quiser oração aqui na frente, nós vamos estar aqui. Mas eu peço de todo o coração que nós deixemos agora o Senhor nos envolver, nos abraçar, nos curar, nos restaurar. Madalena vai nos conduzir em oração. E vamos ter um tempinho para o Senhor falar conosco. Pode ficar à vontade diante de Deus. Não pense que é exagero. Quiser erguer a voz, quiser orar, fique à vontade diante do Senhor nessa tarde. Não saia daqui, querida, sem esse toque. Sem receber o que Ele preparou para ti hoje. Em nome de Jesus.
Aleluia, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus bem presente. Emmanuel, Deus conosco. Te agradecemos porque Tu estás aqui nesse lugar, Senhor. E Tu estás presente na nossa vida em todo o tempo. E nesses últimos dias, nesses últimos tempos, Senhor, tens chamado a cada um de nós, a cada uma de nós, Senhor, aqui, para um relacionamento genuíno contigo, a um conhecimento espiritual e real da tua pessoa, Senhor, de quem tu és. Ainda é tão pouco que te conhecemos, Senhor. Ainda precisamos tanto de revelação. Hoje tu falaste um pouco mais conosco, Senhor, desse Deus zeloso que tu és. Esse Deus ciumento, não nos padrões humanos, mas no padrão da exclusividade, da fidelidade. Tu estás querendo te revelar assim para o ser humano desde que o criaste, Senhor. Tu disseste, vós, porém, sois raça eleita. Tu nos elegeste. nação santa, nação separada, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nos chamaste, Senhor, para sermos exclusivamente Teus. Tu não nos divides, Senhor, com nada nem com ninguém. Tu nos chama um amor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Tu pediste, Senhor, que essas palavras nós as puséssemos no nosso coração e que nós as ensinássemos aos nossos filhos, Senhor, e às gerações vindouras. O amor do Senhor por nós. Senhor, Tu queres descortinar a Tua palavra. O velho, o antigo, não é velho, o antigo e o novo testamento. Tu queres descortinar, tirar as vendas dos nossos olhos e mostrar o quanto o Teu desejo não mudou. O quanto Tu sempre quis o nosso coração. E o quanto, Senhor, toda a Tua dificuldade, a Tua luta conosco é a dureza do nosso coração. É a nossa insensibilidade à Tua manifestação, à Tua pessoa, Senhor. Ó, Senhor, nessa tarde nós Te agradecemos porque mais uma vez ouvimos de Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Queremos corresponder a esse amor. Assim como somos únicos para Ti, Senhor. Nós queremos Te dizer, Senhor, vem ser o nosso Deus único para nós. Também seja exclusivo para nós. Também tenhamos esse mesmo apego, esse mesmo amor, esse mesmo zelo por Ti, Senhor. Venhamos esse zelo na pessoa do Teu Filho enquanto estava nesta terra, que por amor de Ti, Senhor, fez tudo o que fez, toda a Sua obra nessa terra, até as últimas consequências de entregar a Sua própria vida por amor de Ti, por amor de nós. Que assim possamos ser no nosso dia a dia, na nossa vivência, Senhor. Uma vida completamente dedicada, exclusiva a Ti. Deixando de lado tudo aquilo que não Te agrada. Vem revelar para cada uma de nós, Senhor, aquilo que está atrapalhando a nossa vida mesmo, Senhor. Eu sei, Senhor, Tu sabes que eu sei. Aquilo que no dia a dia me atrapalha. Me faz tropeçar, me faz retardar. Não me deixa correr com perseverança essa carreira. E eu sei, Senhor, que nesse momento está passeando aqui, pelo Teu Espírito, revelando a cada uma de nós aquilo que nos atrapalha na nossa jornada contigo, Senhor. Possamos ser mulheres decididas, Senhor. Mulheres convictas, Senhor. Mulheres que decidem todo dia tomar a cruz e Te seguir. Que decidem todo dia Te amar, de todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. Que por causa disso, Tu possa Te manifestar a nós. E nós possamos, Senhor, exalar o bom perfume de Cristo que está em cada uma de nós. Muitas vezes perfume que sai como sacrifício mesmo, Senhor. De aroma suave, agradável na Tua presença. Muitas vezes é com dor, é com sofrimento. Mas não tem problema, Senhor, que o nosso único desejo seja Te agradar. Seja que esse perfume alcance as Tuas narinas, Senhor. Ó, Senhor, que possamos Te dar muita alegria com o nosso viver. Continua Te revelando a nós, Senhor. Continua ordenando as nossas casas, as nossas vidas, as nossas mentes, Senhor. Continua falando conosco, Pai. Oramos por nós aqui, oramos pelas irmãs que não puderam estar aqui, oramos pela nossa congregação, pelos nossos maridos, oramos pelas crianças, Senhor, pelos adolescentes, pelos jovens, que todos estejam sendo atraídos por esse Teu amor e correspondendo a esse Teu amor, que nós, nas nossas casas, Senhor, seja, Senhor, mulheres que moram sozinhas, mas que convivem com outras. Sejam mulheres que moram em família, Senhor, ou com outras irmãs. Tu conhece a realidade de cada uma de nós. Umas moram com filhos, outras com netos. Nós não sabemos. Mas, Pai, que esse viver seja um viver cheio da presença de Cristo, do perfume de Cristo, Senhor. Faz a diferença nas nossas casas. Aquelas que hoje estão aqui, Senhor, que ainda não Te conhecem, Te revela, Senhor. te revela como esse Deus amoroso que tu és, Senhor. Vai fazendo isso, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Te agradecemos por esse tempo, por essa palavra, porque tu fortaleceste a Edô, Senhor. Obrigada, Senhor, que tens renovado a saúde da Edô. Continuamos orando por ela. Em nome de Jesus, que toda a força, toda a graça, todo o suprimento continue sobre a vida da Edô, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Amadas, eu tive uma visão quando estávamos orando. Vocês entregaram muitas coisas para o Senhor, né? Eu tive uma visão de seres celestiais tirando daqui de dentro, como que fossem, não sei se eu posso dizer caixas, carrinhos de mão, não sei, mas eles estavam tirando coisas que vocês entregaram, que não servem para o Senhor. Foram vários, o Senhor tirou muita coisa, o Senhor levou. Eu quero dizer que vocês tenham fé, o pecado foi levado para um lugar onde não volta mais. Se o inimigo tentar trazer algum engano de que vocês estão iguais, quando saírem daqui, não aceitem. Lembrem, o Senhor deu essa visão. Era como que fosse anjos levando. Levando, e no momento eu senti uma leveza imensa. E o Senhor me disse, é assim que algumas delas estão se sentindo. Então eu quero animar vocês. Jesus está aqui. O fardo dele é leve e suave. E vocês, com certeza, estão saindo daqui mais leves. Eu estou saindo mais leve. E eu quero abençoar que, com fé, vocês se apeguem com fé às verdades ouvidas e jamais se desviem delas. Em nome de Jesus, amadas. Estamos aqui se precisarem alguma coisa. Amamos vocês. Rebanho precioso do Senhor.
Nesse espírito de oração, gostaríamos de orar ao Senhor um pouco mais, em forma de canção.